As a boy,
quando eu era menino, enquanto trabalhava no campo com minha mãe, ela me ensinou uma das lições mais importantes da vida. A manhã já ia adiantada, o solo estava a pino e estivéramos capinando pelo que me parecia ser um tempo muito longo. Parei e olhei para trás para ver o que tinha realizado e disse para minha mãe: "Olhe tudo o que eu fiz." Minha mãe não respondeu. Achando que ela não tivesse me ouvido, repeti o que dissera um pouco mais alto. Ela ainda assim não respondeu. Ergui a voz um pouco mais e falei novamente. Por fim, ela se virou para mim e disse: "Edward, nunca olhe para trás. Olhe para frente para o que ainda nos resta fazer." Meus queridos irmãos e irmãs, o convênio que fizemos com o Senhor quando fomos batizados, de servir de testemunhas de Deus em todos os momentos, em todas as coisas e em todos os lugares em que nos encontremos, é um compromisso para a vida toda. O presidente Uchtdorf aconselhou: "Aqueles que entraram nas águas do batismo e receberam o dom do Espírito Santo começaram a trilhar o caminho do discipulado e são instados a seguir os passos de nosso Salvador com fidelidade e constância. O Senhor nos chamou por meio de seus servos para servir em vários chamados, os quais aceitamos com total comprometimento. Quando uma desobrigação e uma designação diferente são feitas, aceitamos alegremente, sabendo, como nossos antepassados, que no serviço do Senhor não é onde servimos, mas como servimos é que importa. Assim, quando um presidente destaca ou bispo é desobrigado, ele alegremente aceita sua desobrigação. E quando um novo chamado é feito para ele servir em qualquer outra posição que o Senhor, por meio de seus servos, considerar adequada, ele não é ofuscado por sua experiência pessoal anterior, nem olha para trás e pensa que já serviu o bastante. Ele não se cansa de fazer o bem, porque sabe que está lançando o alicerce de uma grande obra, com a clara visão de que esse esforço abençoará a vida de muitas pessoas por toda a eternidade. Assim, de pequenas coisas, provém aquilo que é grande. Todos devemos ocupar-nos zelosamente numa boa causa e fazer muitas coisas de nossa livre e espontânea vontade e realizar muita retidão. O Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos, aconselhou: "Devemos aprender com o passado, mas não viver nele. Olhamos para trás a fim de colher as brasas das boas experiências e não as cinzas. E quando tivermos aprendido o que precisamos aprender e carregado conosco o melhor que vivenciamos, devemos então olhar para a frente e lembrar que a fé sempre aponta para o futuro." Embora a lição de minha mãe de olhar para a frente se referisse a ervas daninhas visíveis no campo, foi bem menos em comparação com o que os antigos santos tiveram que suportar. O Elder Joseph B. Wirtlin descreveu isso muito bem. Em 1846, mais de 10 mil santos deixaram a próspera cidade que haviam construído às margens do rio Mississippi, demonstrando fé em seus líderes proféticos. Esses primeiros membros da igreja deixaram sua bela cidade e aventuraram-se pelo deserto da fronteira americana. Não sabiam precisamente para onde iam, nem exatamente quantos quilômetros teriam pela frente, nem quanto tempo duraria a jornada, nem mesmo o que o futuro lhes reservava. Sabiam, porém, que estavam sendo guiados pelo Senhor e por seus servos. Eles sabiam como era olhar para a frente e acreditar. Mais de uma década e meia antes, alguns daqueles membros estavam presentes quando uma revelação foi recebida. "Pois em verdade vos digo, bem-aventurado é o que guarda meus mandamentos, seja na vida ou na morte. E o que é fiel nas tribulações recebe maior recompensa no reino do céu. Por agora não podeis, com vossos olhos naturais, ver o desígnio de vosso Deus com respeito às coisas que virão mais tarde, nem a glória que se seguirá depois de muitas tribulações. Nós também podemos olhar para frente e acreditar. Podemos aceitar o convite de nosso Senhor, que nos aguarda de braços abertos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nosso querido profeta, o presidente Thomas S. Monson, seus conselheiros e o quórum dos 12 apóstolos fizeram um convite para que todos participemos do trabalho de salvação. Os recém-conversos, os jovens adultos, aqueles que se aposentaram de sua profissão e os missionários de tempo integral precisam estar igualmente unidos no trabalho de apressar a obra de salvação. O presidente Boyd K. Packer, no quórum, do Quórum dos Doze Apóstolos, assistiu certa vez a uma competição de bois de carga, de onde tirou esta analogia. Ele disse o seguinte a respeito do que viu. Um trenó de madeira foi carregado com blocos de cimento, cerca de 5 toneladas. O objetivo era que os bois conseguissem mover o trenó uns 90 centímetros. Vi uma parelha de bois cinzentos, rajados, muito grandes e bem equiparados em tamanho, imensos como nas histórias que ouvimos contar. Falando do resultado da competição, ele disse, as parelhas foram eliminadas uma por uma. Os grandes bois cinzentos nem sequer foram classificados. Uma dupla de animais que não chamavam atenção, de tamanho desigual, moveu o trenó todas as três vezes. Foi-lhe dada uma explicação do resultado surpreendente. Os grandes bois cinzentos eram maiores, mais fortes e mais bem equiparados em tamanho do que as outras parelhas. Mas os pequenos bois tinham melhor trabalho de equipe e coordenação. Eles se lançavam contra o jugo juntos. Os dois animais se lançavam para a frente exatamente no mesmo momento e a força era capaz de mover a carga. À medida que olhamos para a frente e acreditamos, precisamos desse mesmo trabalho de equipe para acelerar a obra de salvação ao convidarmos outras pessoas a vir a Cristo. Em nossa função individual, precisamos seguir o conselho do presidente Dieter F. Uchtdorf de unir-nos e fazer cada um a sua parte. Podemos acessar nosso pleno potencial, assim como comentou o elder Elton Perry, do Quórum dos Doze. Ao viajar pela igreja, maravilho-me com as coisas positivas que estão acontecendo. Mas não sinto que, como povo, estejamos vivendo à altura de nosso verdadeiro potencial. Meu sentimento é de que nem sempre trabalhamos juntos, que ainda estamos por demais interessados na aspiração de honra e sucessos individuais, e demonstramos pouco interesse na meta comum de edificar o reino de Deus. Que todos nos unamos no objetivo comum de levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Nosso Salvador, Jesus Cristo, que vê o fim desde o princípio, conhecia muito bem a estrada pela qual iria seguir até o Getsêmani e o Gólgota, quando proclamou, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. À vista do Senhor, não é tão importante o que fizemos ou onde estivemos, porém, muito mais aonde estamos dispostos a ir. Nossos princípios governantes nos foram ensinados pelo profeta Joseph Smith. Os princípios fundamentais de nossa religião são o testemunho dos apóstolos e profetas a respeito de Jesus Cristo, que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia e ascendeu ao céu. Todas as outras coisas de nossa religião são meros apêndices disso. Testifico que se seguirmos o exemplo de nosso Salvador, Jesus Cristo, e erguermos a mão em ângulo reto, por meio de ações, para apoiar nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson, encontraremos paz, consolo e alegria, e comeremos do bem da terra nestes últimos dias. Em nome de Jesus Cristo. Amém.